Daniel, se a gente for refazer tipo, o CNPq, mesmo que seja do erro, aí desiste, é igual a toalha, né? Então, o CNPq é como os nossos irmãos lá do Cone Sul, eles têm uma fonética para a letra Q, então o então eles já denominam o CNPq e CNP, né? Não, não é nem fazer o CNPq, nem o CNPq do D, nem o CNP uma coisa assim do gênero. Eu acho que é pensar alguma coisa nesse sentido. Pensei assim, alguma coisa que já não é esse tempero que o Paulo Sérgio falou, dessa marca aí, talvez um pouco do antropofágico, eu não sei se foi esse termo, mas eu já estou apresentando aqui. E alguma coisa assim, embalada na fala também do Henrique, que falou, olha, não quero ficar só pensando em carta de vida, eu quero pensar em outra coisa. Para ser igual, melhor não fazer, porque já tem. E eu acho que também concordo contigo. A gente também não são blocos de pedra. A gente pode introduzir ali algumas coisas. E eu tenho uma impressão de que muita da rigidez que a gente tem no nosso cotidiano dominado pelo setor pesquisa e pós-graduação, esse setor de rigor não vem diretamente da CAP e do CNPq. Ele vem muito das políticas que os programas interpretam certas diretrizes, né? Como é que isso funciona, e eu tenho certeza que muito desse enriquecimento é local, nos programas que eles interpretam. Sobre o que a gente quer fazer, e vou virar a fazer, eu acho que não vai dar para esse impor, acho que pode ser uma coisa, uma certa leveza institucional, mas para a gente dobrar o nosso trabalho, uma possível, sei lá, Fundação Maria de Socorro, o que não a gente venha dar, mas alguma coisa que a gente possa utilizar assim, um pouco como uma máquina de guerra, assim, um pouco para problematizar certas coisas que tem político, para reverberar. Eu não me lembro quando o Henrique fez a fala dele, lá nesse evento sobre avaliação, eu acho que uma das coisas que o Henrique trouxe à cena foi o fim, né, da avaliação de periódicos. Foi na Austrália, não foi? Uma coisa como essa agora. Eu acho que também a gente tem que estar atento a algumas coisas para não criar também esse totem, o CNPq, a CAP. Tem coisas, tem linhas que a gente tem que começar a ver, por exemplo, que esses impactos locais de certas normativas da CAP. Como é que isso entra no cotidiano do nosso trabalho da casa, no cotidiano de nós, professores, né, pesquisadores, estudantes de pós, né, as próprias mudanças no seminário de avaliação de pós-graduação, né, patrocinados desde a década de 70, 80, mas como é que eles foram criando critérios diferenciados, né, entendimento da própria estrutura. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia começar a tentar puxar a conversa. Acho que o seminário de avaliação foi bastante importante para a gente pegar algumas linhas. Tem que começar a mexer nisso. Agora, eu acho que quem poderia talvez dar uma etapa mais de pensar que outros modos que a gente poderia ter de ação pouco amarga das redes sociais, assim, o Henrique levantou essa bola, eu queria falar um pouco disso aí, né? Que outros modos nós teríamos aqui de atuação nesse campo? Eu penso um pouco nisso, em formas assim, um pouco. Com forma de problematização dessas normativas que a gente muitas vezes ingessa na própria relação. Né? Então, assim, coisas como botar em questão essas avaliações de cascata que a gente tem, coisas até muito simples, até todo o sistema que a gente tem de currículo. A gente tem uma enxurrada de currículo. Assim, na nossa RJ, a gente pelo menos tem que preencher dois. Né? E tem uma coisa muito estranha, porque a gente fica às vezes em papel, tanto patético, em eventos, a gente fica colecionando papéis que vão depois ser traduzidos em dados, em tudo. Ora, se eles depois se eles são expedidos para alguma organização, por que não existe um modo de que a hora se dá desse titular de currículo, seja uma qual for esse processo? Se a gente vai brincar mesmo de preencher dados gloriosos, por que a gente não faz um troço desse? Né? O que a gente tem que ficar com um transdutor aqui de dados curriculares? Então, assim, sei, a gente tem que pensar se foi isso mesmo, mas se a gente pensar o sentido disso tudo aí, eu acho que tem que pensar também um pouco, se é trabalhar alguma coisa, o que a gente está fazendo atualmente é despender uma boa parte da nossa energia, a gente podia estar fazendo coisas interessantes, e um tanto de burocracia da universidade, e toda a burocracia
que tem sistema
de avaliação.
Não é texto.
Agora, é claro, né, entender se a nossa função é de se colocar nesse sistema sempre de atacar, né, avaliar eles uns aos outros, como eu os avaliei.
Tem áudio também, se quiser falar. Esse é PDF.
Tem outras formas, e também o excesso da forma, sei lá, campeonato, forma desportiva, de relação. Não estou numa relação. Eu não estou em Olimpíada com meus colegas, por exemplo. Eu estou numa relação, que é uma relação de produção também, é solidária. Por que eu tenho que ficar competindo para saber que me responde uma vez? Por que não basta ter um modo solidário de produção? Então, assim, acho que a gente tem que pensar um pouco no sentido dessas coisas, não atacar isso, e é também mexer nesses dispositivos.
Tem várias coisas assim. O negócio todo, a teoria política e a sua expansão lá fora versus a sua não expansão aqui dentro, a gente fica às vezes um pouquinho devagar. Eu, João Porto e Ivan, fomos convidados para participar de um evento a London School of Economics para desenvolver um olhar do campo de Development Studies, do estudo de desenvolvimento, teoria à tua rede. E foi feita uma convocatória, a maior parte, eu acho que era só nós, de Brasil e de América, mas tudo era no Rio. E simplesmente esses artigos não conseguiam ser publicados, porque a área de Development Studies tem um problema com a teoria à tua rede. E é um problema lá dos brancos, entendeu? Europeus, entre eles. Mas, então, só para dizer, porque senão a gente começa a reproduzir.
Não foi só o nosso que não foi.
Nenhum deles. Não se conseguiu.
Especial, né? Foi? Eles iam ser todos para uma edição especial Não, pode falar.
Eles iam ser todos esses artigos, foram no seminário de um dia, com várias contribuições relacionando teoria à tua rede, estudos de desenvolvimento, e nenhum. A ideia era publicar um número especial, um journal importante, um journal importante, se não. Aí vai para um segundo journal importante que disse não, aí vai para um terceiro que disse não, e agora vai se publicar eletronicamente. Neste fim daquilo aqui, de Policarpo Quaresma, ou Greta Garbo, quem diria, acabou de viajar. Quer dizer, nada contra a publicação eletrônica, mas a expectativa. Então, até para a gente não trabalhar com as ideias que estamos atrasados, estamos. Essa coisa do estamos atrasados é também um mote que circula na nossa cabeça de brasileiros. Há um desenvolvimento de ponta e nós temos que alcançar a ponta e nós estamos longe da ponta, o que talvez coloque até em questão essa palavra ciência, né? Então, toda vez que a gente fala em ciência e tecnologia, automaticamente se instala junto, estamos atrasados. Estamos um passo atrás, estamos em déficit, ou em débito. Talvez a gente tenha que começar a usar isso a gente conversou um pouco esse ano, talvez falar em conhecimento confiável, para sair dessa armadilha da ciência e tecnologia que já nos coloca automaticamente deficitários. Essa é uma coisa que eu acho importante a gente levantar. Quer dizer, as dificuldades da teoria à tua rede são nossas, são da teoria à tua rede. Quer dizer, você tem uma tecnociência estabelecida que não é, vamos dizer assim, não está aberta, os braços abertos para receber a teoria à tua rede ou receber o questionamento. Quer dizer, a rocha positivista ainda não se dissolveu, né? E nem todo mundo está agarrado. Tem muita gente na jangada em alto mar, né? Uns têm uma lanchinha melhor, outros têm uma jangadinha, enfim. O negócio eu não tenho, assim, eu simplesmente, eu gosto do Ato Rede por causa disso. Eu falo as coisas que me passam pela cabeça e o Ato Rede me permite ser leviano. Então, mas no melhor sentido do leviano, é um laboratório de botar essas coisas. Quer dizer, eu estou convencido, quer dizer, eu acho que tudo que eu tinha para falar sobre cargos e esse sistema de avaliação, eu falei um ano e meio atrás, ali, à disposição, de uma forma concisa, sintética. Então, para falar mais, ou eu teria que avançar, ou alguém teria que fazer isso que o Ivan falou, quer dizer, entrar nesse material e ir adiante, ou realmente, assim, eu cansei, eu acho que isso aí não... Se esgotou essa discussão. Eu acho que a discussão agora é centralização, já, imediata. Claro que eu não posso falar isso a não ser um ato deles. Eu vou falar isso lá fora e dizer, pô, isso aí é inconsistente. Tá? Eu não sei como fazer. Talvez, também, assim, a ideia da revista eletrônica, a gente, puxa vida, quantos atos do Rede, Atos Redes, não sei como é que é o plural, que a gente já falou sobre revista eletrônica. A gente cai no seguinte problema. Qual é o problema que a gente foi?
Quem vai
segurar? É, a seleção, a avaliação dos artigos, entendeu? Aí você começa, entendeu? A não ser que a gente pense num formato assim, você publica e talvez formatos novos, como, por exemplo, não tem uma seleção, revisão de pares, entendeu? Eu vou ler o seu artigo e vou dizer, olha, esse artigo está bom para publicar na revista eletrônica. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sempre esbarrou nesse problema. Talvez a gente pudesse ter pensado lá atrás, nunca pensamos, que a gente podia fazer uma revista aberta, você publica o seu artigo e eu sou revisor do seu artigo abertamente, dele, né? E aí a gente começa réplica, tréplica, sei lá, fazer um experimento novo de revista eletrônica, uma revista eletrônica desses moldes que você propõe, aí tem a revisão, aí
justamente o artigo
dele. Quem vai ser o comitê de caos, eu acho. Aqui. Não então, sei, agora.
Na internet.
Eu acho, assim, por exemplo, em termos dessa ideia da. Porque fazer uma centralização. O que isso significa? Como é que é? Como é que não é?
Acho que ele mandou
a gente podia pensar em sim uma revista eletrônica nesse molde do evento de avaliação. Quer dizer, eu fui convocado para oferecer uma contribuição. Eu não fui convocado com um ano de antecedência. Sei lá. Eu soube, não sei, 10 dias antes, 15 dias, um mês antes, que eu ia ter que oferecer uma contribuição. Um mês e meio, não sei. E eu sentei a bunda na cadeira e mandei ver, entendeu? E escrevi uma pequena contribuição. Se a gente pegar e dizer, olha, vamos fazer uma revista eletrônica que a gente vai pensar, o tema é esse.
Botar temas específicos.
Botar um tema, pá, e aí, olha aí, vamos pegar. Você tem um mês para sentar a bunda e escrever como foi. A gente tem uma capacidade de escrever coisas. Rapidamente escrever coisas interessantes. Então, a gente tem essa capacidade. De uma certa forma, a gente fica naquela coisa que tem que fazer, o artigo, e aquilo leva, acha que vai levar um ano. Como foi o artigo do livro de futebol? O Arthur, que é organizador do livro sobre futebol e filosofia, me convidou. E o prazo ia acabar e falou, cara, você tem que publicar. Eu sentei e escrevi um artigo em, sei lá, uma semana. Ficou legal, entendeu? Quer dizer, legal o suficiente para a gente poder circular, discutir. Então talvez a gente pudesse pensar em uma revista eletrônica ou em um fórum eletrônico ou em um espaço em que a gente pudesse... A exemplo do Filosofia e Futebol, exemplo desse evento de avaliação, tem um tema, por exemplo, o cotidiano do professor.
Uhum.
Um tema, é esse. E acolher 10 trabalhos de até 7 páginas, 6 páginas, entendeu? Até 3 mil palavras. É um formato compacto que estimule cada um de nós a sentar e produzir rapidamente se posicionar de uma forma mais rápida, entendeu? Evidentemente mais incompleta, mais frágil, menos... Mas, enfim, ter uma posição que a gente pudesse conversar em torno dela. Talvez... Oi?
Seria o caráter mais ensaísta.
Isso. Exatamente. Entendeu? Talvez essa seria uma proposição, enfim... É isso, eu não pensei mais nada, eu só dei esse grito assim, provocativo. Eu estou no ato rede.
Obrigado,
não fale para ninguém, eu vou mudar
essa vocês fazem a proposição. Eu acho que dá, eu acho muito importante continuar pensando e questionando mesmo o que significa o sistema de governança, quais são as consequências dela, né? As consequências também em termos de conhecimento geral, do aparecimento de certas posições políticas, né? Eu estava até comentando sobre esse assunto, né? Como que o sistema, né, é feito a se manipular os grupos que têm interesse de continuar, né? A premissa máxima do poder, o poder, e esses grupos se preocupam em desmanter o poder. Então, existe uma questão de forças imperialistas, é ligado a várias outras coisas. Então, eu acho importante esse diálogo. Mas, pragmaticamente, uma coisa que eu sinto muita falta é poder, de fato, me valer do princípio, dentro da avaliação de financiamento, de bolsas de pesquisa, conferência, etc., que meu artigo, meu pedido vai ser avaliado por um par. Ele não é. Pelas respostas, assim, e eu acho que isso é um problema que todas as várias áreas, não sei se é claro, a ecologia ou a história, mas assim, a chance de você pegar uma pessoa que é completamente ignorante nessa área é muito grande, e a pessoa vai jogar baseado nisso. Então, eu acho que, baseado nisso, mesmo que em termos de recursos seja um problema, eu acho que talvez a gente tenha um argumento consistente para poder pedir para o CNP, que é para abrir uma aba dentro do interdisciplinar, chamada sucesso de tecnologia, é algo que diga, olha, tem um problema, tem essa comunidade aqui, a GCGR, esse grupo de pessoas, praticamente grande, abaixo assinado, todo mundo se sente trabalhado com par e gostaria de ser trabalhado com par. Então, escolha os pares do especialista e o pessoal, quando for mandar, tal, seleciona a aba tal. Ou seja, uma forma de estar canalizando, obviamente, pelo aba, pelo demanda, ele fala, olha, vocês estão dos que lá, dos 300 pedidos, só dois foram aceitos, os pedidos só dois, totalmente custa 10. Para mim, já começa a partir disso, ter condição até mesmo de pedir. E como nós temos dois programas assim, muito fortes na educação, na PJ, na irmã, estão na disciplinar, eu acho que tem uma capacidade, se tem interesse, está levando isso. Então, assim, é muito, digamos, abertamente, eu acho que uma vaguinha poderia ser o começo de uma brecha para poder colocar uma chave de cabra lá, um pé de cabra, e começar a vir, começar a realmente tentar abrir um espaço para isso. Obrigado.
Não, eu sou Márcio. Eu estava falando ali quando falei na China, eu queria falar uma dúvida sobre o evento, né? Pessoal, como é que vai ser esse evento? Eu não entendi, o evento ele vai ser separado do CITVEC, ele não é um evento, ele é um evento do CITVEC. Por que separar? Por que você separa? Eu não entendi, para entender isso, como é que é esse evento, qual é a política dele nesse campo do CITVEC. Eu não entendi, né? Qual é o
passo,
direção?
Queria
entender.
Gente, é uma proposta. Vocês estão querendo soluções prontas, né? Eu já anunciei aqui o que eu acho. Não é o Exocit, porque o Exocit vai ser, eu espero, em outubro. Não é a reunião. O REACT, porque o REACT, eu espero, vai ser em setembro. É uma reunião, eu acho que poderia ser no primeiro semestre do ano que vem.
Mas é só por uma questão de tempo, eu quero entender a política da coisa.
A política da... Vamos por partes. Aí, eu vou dizer o que eu estou imaginando, né? É só isso. Tá? Eu imagino a gente fazer uma chamada pelos canais que nós temos disponíveis, né? Então a gente tem o HCTE, tem a SPHC, temos todo mundo que participou dos exocites, temos quem participou dessa reunião, então a gente tem a gente é capaz de fazer chegar uma chamada a bastante gente. Nessa chamada, tem um texto não muito grande, porque o texto que as pessoas possam ler é tipo uma página. dizendo que faria uma chamada de problemas de, para pessoas que estivessem trabalhando com essa abordagem que a gente está resumidamente aqui chamando de abordagem ou teoria do rede. Então, se você está trabalhando com essa abordagem, nós estamos te convidando para você para um processo em duas etapas. Na primeira etapa, você nos manda, para quem estiver organizando, e se você quiser participar da organização, é aberto também, o mais aberto possível, né? Nos manda problemas. Quais são os problemas que você está? Aí nós estávamos conversando ali, eu trabalho com lixo hospitalar, eu trabalho com tóxicos, eu trabalho com transportes, eu trabalho com química, e eu trabalho com cirurgia. Tá? São problemas nessas áreas. A gente receberia, então, durante, por exemplo, 30 dias, ou 45 dias, ou 60 dias até,
fazendo um trabalho de bibliometria.
A gente escolheria uma lista de problemas. E algumas pessoas juntariam, os problemas podem vir, ser problemas muito semelhantes, expressos de formas diferentes. Então a gente pentearia esse, faria uma. De repente a gente recebe 400 problemas e na verdade
pode ser
divididos a 80. Né? Aí nós temos uma lista de 80 problemas. Aí nós fazemos uma chamada de trabalho para essas mesmas pessoas. Então agora seria a chamada de trabalho. Nessa chamada, a pessoa manda um trabalho, ou manda um resumo, por exemplo, e diz uma certa quantidade de problemas que aquele trabalho se relaciona, com os quais aquele trabalho se relaciona. Então eu vou mandar um paper e se relaciona dessa lista aí de 80 problemas, o meu paper se relaciona com 45, 56 e o 75. Aí a gente recebe isso.
Anota aí, a avaliação.
Então nós vamos ficar com um arquivo de resumos e problemas de resumos.
Né?
Em paralelo com isso, a gente convoca nessa mesma comunidade pessoas que vão dizer, eu topo fazer avaliação e topo ser um coordenador, um debatedor de serviço. Eu topo participar desse evento e eu tenho interesse nos seguintes problemas. Né? E eu estou repetindo um pouco o que foi feito no exercício de 2008. Normalmente, a gente vai pedir para as pessoas para dar uma lista de mais do que três problemas. Se os artigos vieram com três problemas, a gente pede seis. Para quem tem interesse em participar. E aí, na organização, a gente faz um casamento desses problemas e desses trabalhos, né, para que, se for feito em sessões, essas pessoas se juntem, não por suas origens disciplinares, mas sim pelos problemas com os quais elas trabalham. Então, seria uma forma da gente fugir da grade disciplinar, né? Em vez de organizar de acordo com, né, o pessoal de, o exemplo clássico é o pessoal de nanotecnologia, eles querem ficar todos juntinhos, né? Mas os problemas que eles se dedicam são diferentes. E os problemas não vêm, o problema real, como foi dito aqui, o problema real não vem. Ele não vem compartimentalizado pelas disciplinas, né? Ele vem todo desengonçado, então a gente teria uma maneira de organizar um encontro que é diferente. Agora, um ganho grande dessa questão seria a gente saber quem está trabalhando nessa abordagem no Brasil.
Você acha que isso o
ExoCity
BR não dá?
Não. O ExoCity BR é uma. O ExoCity BR é uma associação de estudos CTF. E ali tem muitas metodologias. Nós não somos. A nossa metodologia, eu acho que não. Não sei. Eu acho que não é sequer dominante. Ou assim, no sentido de ser a maioria no ExoCity BR.
é uma associação de estudos sociais de ciência e tecnologia, mas ali tem, tem uma gama grande de pessoas. Muito, aqui o CTS, o Exocit, eu acho, inclusive, mais amplo metodologicamente do que a área de STS aí na Europa e nos Estados Unidos. Se a gente pensar, eles são mais colimados, né? Eles são mais... aqui ainda tem uma influência muito grande de pessoas que estão... que trabalham com outra visão. E aí não dá para fazer no Exocit. O Exocit vai ter umas 300, 400 pessoas, eu acho que se não mais, lá em Campinas, em outubro.
Só pegar o TechSoc.
O TechSoc mesmo. Pois é, 300, 400
pessoas. Então, 3 minutos.
Então é outro... O nosso evento, esse evento, se a gente for fazer, eu acho que é menor. Não sei quantas pessoas são. A gente pode ser surpreso, eu não estava falando de repente. Mato Grosso tem gente. Nós não sabíamos de vocês aqui no Rio, na Fundação de Atribar, que eu conheci o Rafael Alcatipani, pessoal lá de São Paulo, né, que até veio, o Rafael.
Vou colocar aí a foto do cara, Rafael.
Então, quanta gente tem, né, e a gente pode ganhar muito com um evento desse tipo, mesmo que não seja um evento que cada um explique detalhadamente seus trabalhos, mas aí um pode procurar o outro, né, depois.
E o Congresso Achados Perdidos.
Achados Perdidos. Ok, mais?
O fato de ter sido aqui o governo, acho que foi bastante esclarecedor qual é o objetivo. Acho que todos nós agora compartilhamos aqui uma ideia clara do que é esse evento Teoria Torrede e a proposta do que esse evento Teoria Torrede. Coisas que me preocupam realmente, a escassez de tempo, né? Ano que vem nós temos Copa das Confederações. Isso é uma coisa que é importante pensar.
Toma, ele tem
hotel, local, para fazer uma vez esse tipo de evento. Agora, me permita dizer, eu sou bastante otimista em relação ao número de pessoas que nós vamos ter. Depois, seleção de trabalho, normalmente, tem que chegar a uma conclusão como que as pessoas gerenciar isso. Inclusive, o andamento e a forma de apresentação dos GTs, vamos chamar de GTs, medos, grupos, né? De repente não precisa ser dessa forma da apresentação em 20 minutos. Talvez a gente faça uma forma, pode utilizar uma alternativa que tem que ser utilizada nas biomédicas também. Você tem um debatedor, todo mundo compartilha os trabalhos em determinado momento e já começa a debater. Ninguém expõe absolutamente nada e começa a se debater já de antemão do trabalho, porque todo mundo já leu os trabalhos de um dos outros. Né? E dá uma dinâmica um pouco mais flexível, né, porque esse é o formalismo. Eu só queria sugerir uma coisa, mas eu conversei fora contigo, se você teria expectativa de certa forma, internacionalizar. A minha visão de internacionalização não é necessariamente ampliar esse mapeamento para fora do Brasil, não é isso. Mas eu acho que seria importante trazermos alguém, alguma referência da teoria do Reis, que esteja trabalhando com teoria do Reis internacional, até para a gente fazer o nosso próprio marketing nacional, que nós estamos tendo pessoas pensando, né, nesse contexto, até as pessoas vão fora do país e sabe que a gente está trabalhando com isso também. Né? Isso.
Fechar um assunto e puxar alguns, forçar algumas questões aí para o nosso evento. Só avisar que se nós conseguirmos dar um passo à frente aí na Fundação Maria do Socorro, nós temos também sede campestre, temos uma sala anexa, podemos habilitar. Eu acho que essas propostas, a ideia da revista, apesar de já ter circulado em vários atos e redes, é sempre difícil, né? O penso fácil plural, falar é bem difícil. Eu acho assim, apesar da gente ter pensado, a gente um vício de pensar dentro de um formato que seria de constituição, de avaliação por pares, aquela coisa toda que ninguém vai fazer. Talvez, se a gente tiver dentro de um site nosso, alguma coisa que a gente proponha um tipo de questão e que a gente tenha esses textos livres que não são mais textos a serem avaliados, mas textos que a gente vai poder no máximo fazer comentários, eu acho que talvez possa ser algo interessante. E crescendo em cima do material lá do evento sobre avaliação. É, pode ser um primeiro ato. A gente, assim, acho que é uma maneira da gente reforçar nossas ferramentas para combates locais, assim, quem sabe isso ganhar uma outra dimensão, uma outra marca, a gente intervir em outras situações mais grandes. Sobre o evento, até o primeiro momento que eu comecei a colocar, bom, a gente tem que definir o onde, quando, acho que o Ivan já deu uma cara, eu tinha pensado alguma coisa a partir de um tema, mas acho que o que o Ivan está propondo é um mapeamento, né, corpo a corpo, né, um mapeamento direto aí da situação. E aí eu acho assim, por exemplo, vai ser um encontro que vai, a gente vai tentar fazer, por exemplo, a gente não vai avaliar esse trabalho. Isso, o cara já está dizendo que o trabalho com teoria torrente, que é o critério que a gente vai ter para incluir ou excluir isso. É, isso é complicado, se o cara diz que trabalha com teoria torrente, mas fala lá, sei lá, de qualquer tempo, uns outros autores, assim, uma pitadinha lá de teoria torrente, não tem como dizer assim, olha, cara, você está fora. Eu acho que é autodeclaratório. É autodeclaratório e aí é temático mesmo. E é para problematizar na própria conversa. Eu concordo com a sua sugestão aí de a gente, por exemplo, não fazer exposição de muitos trabalhos, assim, pode ser uma discussão. A gente pode até ver pelo número das pessoas que. Trabalhos enviados, de propostas de trabalho enviado, se a gente pode até fazer um evento, você teria uma cara mais de um encontro, todo mundo ouvindo.
Não, porque eu tenho férias de trabalho.
Vamos fazer um cartão
para ser italiano. Eu quero ficar todo mundo seguindo.
Então vem aqui.
Porque em tese,
Guilherme está falando agora, né?
Não, porque em tese, até mesmo os trabalhos que, se a gente não tem essa preocupação toda da avaliação teórica, que ele vai selecionar ou não vai selecionar, se a gente abre o trabalho que tiver mais a ver com a teoria torrente, para usar um termo da própria teoria torrente, ele vai coagular mais, ele vai dizer muito mais, e vai enraizar muito mais a discussão dentro dessa, quando for, tiver a abertura da própria discussão do grupo. Uhum. Aí tem os que tiverem, quando digamos assim, oportunisticamente, não vão ser acionados na discussão.
Então, o que interessa, a gente vai acabar com a figura da avaliação, do mérito, mas vamos voltar para a discussão. A gente ganhar as questões do que a gente ganhar a discussão, do debate. Né? Não que isso fosse um local, assim, como dizer assim, de pureza, mas enfim, era diferente hoje em dia.
Você citou o exemplo aí de você tem os artigos que são previamente lidos e que são diretamente debatidos.
Isso.
E a audiência assiste esse debate, ou ela também teria acesso aos artigos
em
que
tese.
Em tese,
os artigos teriam que ser disponibilizados no site do evento, né, com uma certa antecedência. E a audiência
pode selecionar
e assistir ou discutir ou não.
Voltando aqui no
livro, eu
poderia pensar na possibilidade de assistir tudo. Mas se foi pouco, se foi muito, a gente tem discussão, audiência. Mas só para concluir, eu acho que incluir uma coisa aqui que o Raoni chamou a atenção.
Você está acostumando a parte da plateia com essa sua elevação aí.
Vamos dizer assim, estratégia de sobrevivência.
Isso, tira a sua tela aí.
Novos e velhos caminhos pela tragédia sexual, mas está um pouco. Pensando na sobrevivência,
ficam prestando atenção na conversa, na sua navegação.
Propor um tipo de encaminhamento para o nosso trabalho, para o comitê, ou propor assim essa casa, desde uma discussão do tipo, olha, eu tenho encaminhado trabalho para tal local, tal outro, porque, por exemplo, eu tenho uma experiência na psicologia, eu não sei como é que é, Rosa, Márcia, levando as questões, por exemplo, o que seria meu comitê mais natural, seria dar fundamentos em psicologia para o professor. Eu nunca mando o comitê mais careta que existe, a rocha
do positivismo assim, cimentada, chumbada, assim. Quando eu comecei a mandar para outros comitês, para a psicologia social, você já começa a ter uma coisa mais tranquila. Desde história, às vezes, da psicologia, história da ciência, às vezes, foi mais receptiva para mim. Então, a gente pensar e dialogar dentro de que existem, e comitês a gente pode começar a ter um sucesso maior. Mas, assim, pensar mesmo, né, estratégia de sobrevivência, né, e mais por fora.
Com relação ao
Raoni,
eu tenho pensado em explorar um pouco isso, e mas uma coisa que eu vejo muito decepcionado, porque assim, eu estou conseguindo levar esses sucessos tecnológicos, organizacionais, que fazem com muito frequência da torrente, que é algo que já é extensa, né, a pimenta da organização. E a pessoa, que inclusive era o coordenador, inclusive tem que falar, eu não olho para mim, não. Fica difícil. Você vai, por não ser nada, por não estar no programa para a doação dele, no horário, você vai ganhar X pontos a menos, significa que você vai se aprovar. Então, assim, o problema é que a gente começa a esbarra com os corporativismos e com umas tortas já feitas, já repartidas, que faz com que, mesmo diretamente dentro dele, isso comece a esbarrar com outros problemas. Então, por isso que eu acho que a proposta de um espacinhozinho, depois a gente vai ter um livro. Talvez seja uma se são um comitê de água, acho que uma vinha, uma
coisa
para poder já
deixar
mais de nosso, já poder chegar a falar, olha, como sociedade, já fazer trabalho com isso, então, ou seja, já ir argumentando e pedindo, né? Acho lindo.
Essa estratégia de recursos, se a gente não faz recurso, é consolidar. E também pensar estratégias de recursos. Porque muitas vezes a gente põe a bola no saco toda vez que toma um topo do jogo mais nesse momento. E eu acho que a gente tem que começar a exercitar a prática do recurso, que é uma maneira de você ocupar aquilo ali, é evidenciar o caráter assim, testativado de um determinado parecer que te elimina por você julgar, trabalhar com a perspectiva que não é a do avaliador. Então a gente tem que começar a botar essa evidência, chamar a atenção na palavra da gente, ocupar também dessa maneira.
Não concordo. Meu último recurso levou 4 meses para ser julgado. 4 meses. Mesmo um jogo de tempo. Eu acho que por aí não tem caminho. Talvez, eu não sei como é que você vai arrumar pareceristas mais receptivos, entendeu? Não, tá bom.
Criador.
Mas eu quero dizer assim, não, meus ouvidos não entram, assim, não sei, faz isso com um profeta.
Ivan, eu acho que essa ideia, Raoni, por mais eu entendo e compartilho, já sofri o mesmo processo que eu vivi, mas eu acho que vale a pena, quer dizer, a gente sabe quem são os comitês. Pode fazer novamente uma carta chamando a atenção para o campo, o cara pode ler aquilo e dizer que bobagem, jogar fora, mas de repente se bate em alguém que ouve e quando receber um projeto vai se lembrar, ah, isso aqui, houve uma carta falando e tal. E o custo é muito baixo, porque as pessoas estão aí para sentar e fazer a carta, né, e criar uma. Em nome de quem que vai fazer a carta, não pode ser a carta pessoal. Nisso eu acho que o Exocit pode ajudar, pode fazer institucionalmente, em nome do Exocit, uma vez que teoria Torrede não tem uma resistência institucional. Né? Eu acho que vale a pena fazer, o esforço é muito pequeno. Quanto ao negócio de trazer um estrangeiro, Guilherme, eu acho que o problema que a gente parte aí é que dá um salto na ordem de percursos. Esse evento, tal como eu caricaturei aqui, a gente decide fazer e faz. As pessoas vão ter que vir para o Rio de Janeiro, porque eu acho que o resto dos recursos, a gente é plausível esperar que a gente consiga na própria região. Faz lá no fundão, como foi feito aqui. E o pessoal aqui no Rio
que há regimenta para eventualmente fazer transporte no fundão, se quiser, as pessoas que chegam, ou que chegam no aeroporto, ou que chegam de ônibus. E a gente faz. É uma questão que a gente pode decidir fazer. Vamos fazer, marcar a data e partir para fazer, se for o caso. Se a gente for decidir chamar alguém de fora, aí a gente vai ter que ter um financiamento. E aí a gente já está falando de 2 mil dólares, não, tem o negócio do Tom Locke, que era vídeo.
Já.
Então, eu acho que tem isso.
Tá. Não, tudo bem, eu concordo contigo, mas de vista prático, mas se você permitir, eu poderia tentar alguma coisa. Tem a data, eu poderia tentar alguma coisa, eu não entendo o que fazer. Se for o caso, a gente tentaria, pelo menos, o mecanismo da humanidade, trazer alguém de fora.
A proposta é essa. Eu acho que já elaborou, já houve uma elaboração boa nesse sentido, a sugestão de
julho de 2003.
Trabalhos sendo distribuídos, não poder não precisar nem ser apresentados.
Dependendo
do número de trabalhos, isso pode ser um evento de um dia ou de 2 dias. Aí vai depender um pouco das respostas que a gente obtenha dessa chamada. Na chamada a gente já pode dizer, olha, um processo tem 2 etapas. O objetivo é ter um encontro em tal data, lá em, sei lá, em julho, quando for,
15,
já botar as datas
e pensar o formato a partir do número que
O formato final só a gente vai vendo a partir do que a gente receber.
15 a 30 de julho. Junho? 15 a 30 de julho.
15 a 30 de julho.
Algumas considerações.
Será a abertura em Brasília, 15 de junho e final no Maracanã.
Eu fui nem 30 de
Por favor, Arthur.
Arthur respondeu, o presidente já participou, inclusive o Leona Bombonheiro com a camisa amarela lá, e título do Super Clássico da América. Então pode participar, está à disposição.
Derrubou o técnico.
E derrubou o técnico.
Derrubou
como time vitorioso e derrubou o técnico. Queria oferecer também, além de fundão, nós podemos pensar também no estrutura que está vendendo também. Como uma alternativa, né? Assim, já temos aqui a Casa da Ciência. Dependendo da época, a gente pode usar alguma coisinha ali do nosso. Bom, mas isso é como foi sugerido, a gente começar a dormir um pouco com essas datas na cabeça. Só lembrando esses parâmetros. Aqui na UFRJ, o nosso recesso, pelo menos no calendário oficial, vai ser março, UF em abril. Março, abril, tem aqui a Casa da Ciência também, que a UERJ, quando não?
Eu acho que a UERJ faz férias em abril também.
Pois é, pode ser que seja abril, seja uma boa. Aqui, na prática, a gente pode contar com alguma coisa da Casa da Ciência, dependendo também do número de participantes, ou ainda algumas estruturas aqui do próprio Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Também aqui tem a sala 2 do Instituto de Psicologia para 80 pessoas. Mas a gente pode ver, enfim, dependendo do número de inscritos, a gente pode ver a gente pode pensar local,
pode ver quantas pessoas estão vindo de fora, e a gente toma essa decisão de formato e espaço, só sabendo que será no Rio de Janeiro. É ele com um convidado, agora garantido aqui pela UNB, com ele já chegando aqui.
Vou tentar. É.
Vou tentar.
Vai lá, Henrique.
Eu acho que o formato, pelo menos para mim, ficou claro. Vou tentar resumir. Os artigos são submetidos, são acolhidos por autodeclaração. São agrupados segundo essa relação entre os problemas que eles tratam.
Prepare sua matucada.
Mas a gente vai ter mais ajuda dessa vez. E sim, aí esses trabalhos são pré-publicados. Os participantes dessa, sei lá, quatro, cinco. Leem-se uns aos outros. Se quiserem, podem publicar por escrito as suas discussões. Se quiserem, alguém que vai participar também pode publicar. Já abre um fórum aberto. Você pode falar sobre qualquer trabalho, não só da sua sessão. O público também, quem vai assistir, pode também comentar. E eu acho que é isso.
São sessões para. São sessões paralelas.
Depende do número de trabalhos. Se realmente, de um a dois dias, talvez a gente tenha algum paralelismo, mas não importa. As sessões são organizadas, os trabalhos são pré-publicados, os panelistas, os sessionistas, são obrigados um a ler o trabalho do outro. Se quiserem, podem publicar uma crítica e o público pode publicar também. E eu acho que a faixa de data, que é o que eu estou sentindo, é de 15 de abril a 15 de junho, a 14 de junho, que 15 de junho começa a Copa das Confederações. Então, eu acho que, se pensar nessa faixa de 15 de abril a 14 de junho, tem aí dois meses para descobrir uma data melhor, olhando para a agenda, vendo as coisas de feriado. E eu não sei se é melhor fazer no fim de semana ou meio de semana, só que isso.
Uma questão. Vou fazer uma questão em relação. Eu acho ótimo esse negócio, vou economizar o tempo para a discussão. Mas vamos supor que tenha, a gente consiga botar dois dias, só duas mesas paralelas, uma sequência assim, vamos dizer, gente. 50 trabalhos divididos em 10 sessões, vamos dizer, ou 70 trabalhos divididos em 6 sessões, 3 em um dia, 3 em uma outra, bitmata da discussão em 2 sessões paralelas. Mas, por exemplo, eu apresentei na minha sessão 20 trabalhos que disseram respeito à partir de dentro dos outros. Eu acho que só chegar a dizer a discussão assim que eu falei todos os trabalhos, posso fazer isso também, mas acho que seria legal, de alguma maneira. E nas sessões, não uma apresentação de trabalho, mas alguma maneira que o cara sinalize, entendeu? Que rápido, um resumo, fazer um pôster, alguma coisa que ele assim, sinaliza,
mas aí tem o papel do mediador. Acho que não é que o mediador está.
O que é isso?
Guilherme. Mas aí entra o papel do mediador, né? O mediador, como as sessões são abertas, mas evidentemente você tem. Os panelistas, ou as pessoas que vão apresentar interesse naquela sessão, o mediador supostamente tem que dar uma ênfase maior, né, para aquelas pessoas poderem argumentar e dialogar entre si. Porque se eu abro, vamos supor, nós quatro estamos apresentando, eu sou mediador, mas a sessão é aberta ao público. Todos, evidentemente, podem falar, mas é a minha tarefa, né, de certa forma, mediar. E conceder um espaço um pouco maior na relação para vocês falarem.
Mas que a pergunta era, a audiência chegou. A audiência ela não necessariamente deu os trabalhos ali. Como é que ela pode ter uma noção de thread desse trabalho? Só lendo, então vou ter que ler, por exemplo, 30 trabalhos do.
Aí você faz uma questão, é o bom senso, né? É o bom senso das pessoas. As pessoas não chegam e perguntam. Às vezes sobre o que não sabe, supostamente, você força que a pessoa leia.
se aprofunde nos trabalhos do Kutcher, mas não sei, é aqui que eu estou sugerindo, não seria interessante ter uma, não uma apresentação, mas uma breve apresentação.
Eu não sou tão pessimista como vocês em relação a esse tema. Participei aqui na... há 3 anos atrás, de um evento com essa cara mesmo. Esqueci o nome de Deus. Peraí, não sei se fez assim mesmo, não. Não, isso foi
2008.
É. Bom, foi um evento que foi realizado ali na... no prédio que foi antes do, do militar, do...
Não, foi no IME.
E aí o evento tinha mais ou menos esse formato. O que aconteceu? As pessoas que estavam ali naquelas sessões, elas tinham a preocupação de fazer uma breve apresentação sobre aquilo que elas, sobre, as, sobre o qual elas estavam apresentando o trabalho. Aquilo era 10 minutos, não ocupava nem o tempo todo. E depois daquilo ali acontecia, o moderador da mesa fazia fluir uma discussão que foi muito agradável. Tá? Então eu acho que o modelo que está sendo proposto, ele é muito eficiente, sim. Só, claro, tem sempre os dois que chegam lá e resolvem gastar todo o tempo para explicar cada detalhe do paper. Mas as pessoas sendo avisadas, isso não acontece. Na minha sala, por exemplo, isso não aconteceu. As pessoas falaram, claro, um pouquinho, até para suscitar um pouco dos pontos dúbios das suas questões, ou dos pontos mais importantes. E aí a discussão começou a fluir de forma bem interessante. As pessoas tiveram dúvidas, como é que é isso, o que você fez, etc. Mas não aconteceu esse ponto tão negativo assim. Só meu depoimento de uma participação no evento que deu essa carta.
Lembro que já passamos alguns minutos da primeira previsão de término, que era 19 horas, nosso limite. Agora é 19h30, eu acho que a gente podia aproveitar esses últimos minutos para... talvez, não sei se vai dar para... se tem condição de fazer algum fechamento ou já remeter a continuidade dessa discussão para amanhã, no primeiro bloco, né? Talvez, conforme o Ivan sugeriu, a gente dormir pensando nisso, né, Ivan? E aí amanhã a gente acorda com essas soluções, né? É isso que o comandante pediu para todo mundo fazer. Então, todo mundo dormindo, pensando. Aí já vem com a tabela periódica de todos os eventos dos próximos 10 anos. E a outra coisa que a gente tem que pensar, já que a gente está imaginando o encerramento, é como, né, a gente vai... se dissipar hoje, vai continuar a partir daqui. A feira caiu, né? Ou seja, a casa caiu, a feira caiu. E não tem feira. Tem essa proposta da gente ir para esse toca da formiga lá, né? Hã? Deve chover no final da noite, a previsão. Não sei se já está formada aí. Então... não sei se alguém quer propor alguma coisa.
Tá certo mesmo que...
A feira está fechada, pelo menos deu uma última hora aqui.
Tem uma outra alternativa para um espaço aberto.
Pode ser porque esse castigo, porque a feira era negócio de comunista, negócio de reforma agrária. Castigo. Não vê, por favor.
Mas uma sugestão para a São Salvador. Praça
aberta seria para alternar um tipo. Praça. Quê? Nada de jeito. Não,
uma praça aberta. Não tem característica local.
Você está considerando a chuva? Está
chovendo?
Não, alguém pode dar uma olhada lá? Hã? Não. Não está chovendo.
Eu queria acrescentar uma coisa. O planejamento original do evento, quando estávamos eu, o Ivan, quem mais estava? Acho que só nós, né? Mais alguém?
Márcia.
Isabel. Márcia. É muito importante que as pessoas saiam nos primeiros dias do ato dele, com algum tema bem interessante, alguma coisa bem motivante, porque as pessoas agora vão se juntar, vão jantar, vão conversar, e é bom que saia daqui alguma pergunta, algum tema que possa permear amanhã as nossas discussões. Tá? Isso, nos últimos eventos, tem sempre funcionado. Você sai daqui com algum tema, com alguma coisa assim, motivante, sempre acontece alguma coisa bem legal de noite, as pessoas passam um bom tempo conversando, e no dia seguinte é super legal. É claro que temos aqui um tema interessante, que é a organização do congresso, ou do evento, ou seja, lá no pequeno da. Eu só acho que esse tema ele não é suficientemente grande para comportar toda uma discussão no dia de amanhã. Acho que uma hora amanhã a gente resolve operacionalmente. E coisas que não vão ser resolvidas em uma hora, não vão ser resolvidas em um dia. São coisas que exigem, na verdade, um investimento de tempo, um levantamento, quem são as pessoas, convite, logística. Isso é uma coisa que é bem demorada. Então, a proposta que eu faço para vocês é: qual tema que nós poderíamos trazer amanhã para ser bem apimentado, para a gente poder ter um segundo dia bem quente, bem para que a gente tivesse vontade de estar aqui e aproveitar bastante. Essa é a minha questão, eu não sei a resposta. Né?
Pegando de carona na proposta do GT, do Ivan, na última, lá no quarto S, na marca, ia perguntar, ia para pegar o mote também do futuro, eu ia perguntar, a teoria da rede age cá como lá? Essa é a minha teoria.
Tem que tomar
cuidado. O que é cada coisa?
Então, a toca, traz a toca aí,
filho. Vou ver se até se eu pego mais imagens da toca. Toma aqui.
Previsão
de tempo é
Não, mas a vantagem, Henrique, da gente chegar antes de ter até o som. Pra gente, sei lá, comer algumas coisas, beber. Mas aí, não sei.
Olha só. É, aqui, descrição do Globo. Pertinho dali, não sei em relação a quê. Um bar com toque de galeria de arte vem chamando a atenção de quem faz aquela toca na Rua da Lapa. O nome, Toca da Formiga, é uma referência à escultura gigante do inseto carregando um fusca de verdade que no meio do salão. A obra é de Márcio Barata e Cristina Moretti, e assim como todas as outras exposições no local, está à venda a 180 mil. A programação é voltada para a bossa nova, MPB, samba e jazz, em shows bem intimistas. O bar faz cardápio com cerveja, sanduíches importados e nacionais, já cozinha exclusivamente voltada para caldo. Mas em breve a ideia é que seja ampliada. A Toca da Formiga é, na verdade, um ponto de cultura em que a pessoa pode escutar boa música, apreciar bons artistas plásticos, variados, que fica o dono do bar. Sem medo de saturação, empresários continuam investindo na lata.
Já
é
isso aí.
Daí a gente esquece. A Praça São Salvador é um outro tema, não é um lugar fechado. É o quê? Comida tem a ver, não é a
contagem.
Mas assim, a São Salvador é uma praça que tem samba, folhinha, essa mais tarde. Quem quiser vai lá comprar cerveja, tem vários bares e pode ficar na praça. Enfim, é uma outra ideia, um lugar assim, muito mais de exposição, que ao passo que o atual é um lugar concentrado, tudo ali com uma vida. São diferentes formas de ocupação. Edu, e aí?
Eu gosto da ideia da tradução do espaço São Paulo, que eu posso beber e voltar até pra cá.
Está caindo uma outra gotinha de pó, a previsão é de 20,
30, 50%. Então, a pergunta é importante.
Qual
é que é a Praça São Salvador que eu adoro, mas é um negócio que o ar livre é importante, não é isso?
É, o ar livre é importante, porque pelo que ela apresenta ter morreu, então é toca.
É. Eu acho toca. Que assim, na toca a gente intocava.
É, então vamos alocar na toca.
Quem tá? Quem tá de carro?
Eu tô de carro, mas ela tá cheio.
Vou deixar o carro. Eu ofereço quatro lugares para ele.
Certificado mesmo.
Sim, eu acho que. Deixa eu fechar. Fechou mesmo, tá aqui? Então, vamos amanhã.